daí, hein? Você tá fazendo o quê aí? Esperando, é? Esperando quem? Esperando quem? E a pessoa que você tá esperando? Tá preocupada com você? Esperando, é? Também tem a sua mesma pressa? É, pois é. Esse é o mal da humanidade. A gente fica esperando. Esse programa aqui é a revisita a um outro que foi ao ar em 2010. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado de sempre, preparamos um resumo do roteiro deste programa, que você baixa gratuitamente em portalcafebrasil.com.br/602.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é outro bauruense, cara, o Kleber.
Oi, Luciano, boa noite. Meu nome é Kleber, falo aqui de Bauru, sua cidade natal. Me sinto lisonjeado em saber que tivemos uma pessoa tão nobre saindo de nossa cidade. Nos últimos dias, alguns dos podcasts que você publicou me chamaram muita atenção. Primeiro foi Certos Abraços, me fez refletir e chorar até. Lembrei de alguns abraços que eu poderia ter dado, mas não dei. E hoje eles fazem falta, porque não posso mais dá-los. E é complicado até dizer, mas realmente a vida é finita. A gente tem que aproveitar ela. Eu estava falando com alguns amigos outro dia. A gente tem que aproveitar a vida enquanto estamos vivos, porque realmente depois a gente não sabe como é. Independente da religião de qualquer um, de cada um, mas a gente não sabe quando vamos poder abraçar essa pessoa querida. Então, sempre que eu tô em casa, aguardando minha esposa chegar do trabalho, eu dou um abraço bem forte nela e agradeço por mais um dia. É isso que a gente tem que ser grato. E eu sou grato a você por todas as vezes que você me fez refletir. Lógico que algumas vezes eu discordei, mas na maioria eu aplaudi você de pé. E só tenho que te dizer muito obrigado. Prometo que esse mês eu vou assinar o prêmio. É que faz pouco tempo que eu estou te escutando. Mas isso é uma promessa mesmo, porque a gente tem que dar valor a quem nos dá valor. Muito obrigado, um forte abraço no seu coração. Fique com Deus.
Grande Kleber, e do jeitinho que a gente diz lá em Bauru, né? Dar valor a quem nos dá valor. É isso aí, cara. Ô meu, tá esperando o quê, hein?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Kleber receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Quem distribui os produtos Prudence é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros são destinados a ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, estará contribuindo para salvar vidas. facebook.com/DKTBrasil. Então, Lala, na hora do amor, faça o quê?
Não fique esperando. Use Prudence.
Muito bem. Chegou a hora de ouvir outro depoimento de quem assina o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, olha só. O acesso a todo o conteúdo sobre liderança, empreendedorismo, criatividade, motivação e conhecimento do Café Brasil Premium tem o potencial de mudar a vida da pessoa em menos de um ano. Para mim, vale mais do que a faculdade e a pós-graduação, que levei anos e anos cursando e pagando muito caro. Ou seja, não tem como ficar de fora com o custo-benefício que o Luciano Pires nos oferece. Vida longa ao portfólio Café Brasil. Eduardo Ferrari, lá de Brasília, cara. É assim, ó. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte.
Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora é cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos, não. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para.
Ui, que tal começar com uma porrada, hein? O Tempo Não Para, que você acostumou a ouvir na voz do Cazuza, e aqui tem uma versão meio folk blues, na voz de Rodrigo Suricato, que agora é o vocalista do Barão Vermelho.
Eu não tenho data pra comemorar, às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamo de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam a porra do país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos, não. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, 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 não para.
Café Brasil.
Em 2010, minha filha estava completando 20 anos de idade, uma jovem adulta que começava a ter contato com as relações profissionais. Um dia perguntei-lhe sobre um curso que a interessava e veio a resposta: "Tô esperando o cara do estágio." Ela remeteu o currículo para uma empresa e o contato ficou de dar retorno e até aquele momento nada. E ela não podia se matricular no curso sem saber a resposta sobre o estágio e por isso esperava.
Arrumei a casa, espanei o pó do peito. A tristeza dei um jeito de esconder lá no capacho. Areei os olhos, me quarei lá no riacho. Tirei a roupa do tacho, botei tudo no lugar. Terça-feira hoje eu acho que meu amor vai voltar. Perfumei a casa toda com capim cidreira. Prometi pra padroeira de subir a penha pé. Remendei os olhos, pus mais água no café e misturei com a colher e botei tudo no lugar.
olha só, sabe quem é esse, hein? É o Kleber Albuquerque, diretamente do ABC, mais propriamente de Santo André. Com a deliciosa Espera. Filho de operários que estudou música, Kleber cita Nietzsche quando autografa seus discos assim, ó: tudo que é reto, mente. Kleber Albuquerque no Café Brasil.
Remendei os olhos poluídos de tanta reza, com toda a delicadeza botei tudo no lugar. É domingo, com certeza, meu amor vai voltar.
Em minha vida profissional, sempre deparei com coisas que não aconteciam, os chamados não-eventos. E ao interpelar o responsável, invariavelmente vinha um pedido, uma coisa assim, ó: eu tô esperando fulano, cara, eu tô esperando a liberação, eu tô esperando o orçamento e outras variedades de esperas. Quando eu ouço esse "eu tô esperando", cara, me vem à mente a imagem de um pobre velhinho no ponto de ônibus, à noite, no frio, na chuva, esperando a condução que nunca chega e vendo a vida indo embora. "Tô esperando" é para quem acredita que quem espera sempre alcança, meu. Eu expliquei à minha filha a razão daquele "tô esperando" não ser uma alternativa. A pessoa que você está esperando está preocupada com o tempo dela e não com o seu. Provavelmente ela está entupida de coisas para fazer, mais importantes para ela do que o estágio de uma garota desconhecida. Por isso, nenhuma urgência na resposta. E enquanto a resposta não vem, outras coisas importantes não acontecem, porque você está esperando. E enquanto você espera, o tempo não para. Essa é "O Tempo Não Para" ao violão, conforme publicado no canal Sua Voz e Violão no YouTube. É lindo, cara. O que vem a seguir é uma adaptação de material que eu encontrei no site momento.com.br, com base no capítulo "A Resignação como Cumplicidade", do livro "Não Nascemos Prontos, Provocações Filosóficas", de Mário Sérgio Cortella. O escritor suíço Denis de Rougemont, um estudioso da ocidentalidade, disse algo que inspirou muitos discursos políticos. A decadência de uma sociedade começa quando o homem pergunta a si próprio "o que irá acontecer", em vez de perguntar "o que é que eu posso fazer". O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, ao analisar a questão com maior profundidade, afirma: a decadência, seja numa sociedade mais ampla ou em outras instâncias, como a família, trabalho, etc., principia quando o imperativo ético da ação é substituído pela acomodação e pela espera desalentada. Muitos, na sociedade moderna, estamos nos acostumando rapidamente com alguns desvios que parecem fatais e inexoravelmente presentes, como se fizessem parte da vida. Assim, nos acostumamos com a violência, com o desemprego, com a fome, corrupção e outros. É a prostração como hábito, exclama o filósofo. Como se um conveniente pensar, estampado nos rostos e nas palavras, disfarçasse uma suposta impotência individual, mas que no fundo é egonarcisismo indiretamente conivente. Egonarcisismo é bom, cara. É tão confortável pensar assim, não é? Confortável e extremamente perigoso. Mas, felizmente, a esperança ainda existe. Mas é importante não confundir a esperança do verbo esperançar com a esperança do verbo esperar, como sugere Paulo Freire. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, é não desistir. É levar adiante, é nos juntar com outros para fazer de outro modo. Pode-se ver claramente que a esperança do verbo esperançar é dinâmica, enquanto a outra, do verbo esperar, é estática, congelada, por vezes covarde. A esperança nos convida a pensar. Violência? O que eu posso fazer, hein? Desemprego, hein? O que eu posso fazer? Fome? O que eu posso fazer? Corrupção? O que eu posso fazer? Sempre teremos o que fazer. Sempre teremos uma contribuição a dar, nem que seja pelo nosso exemplo de agir no bem nas pequenas questões do dia a dia. Pois então, fazer o quê, hein? O que fazer? Quer ver o que disse a respeito o grande escritor brasileiro Moacir Scalia? Ao fundo você está ouvindo aí, ó, Esperando o Dia Passar, com Chico Corrêa e sua Electronic Band. É um baião de viola sincopado, resultado de outro liquidificador brasileiro que junta rock, funk, samba, coco, baião, jazz, hip hop e o que mais aparecer pela frente. Foi pelo fazer que os americanos chegaram onde chegaram, mesmo que o modelo por eles construído desagrade a muita gente. Quando o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de Futebol em 2010, ouviram-se comentários irritados contra Dunga, contra jogadores, contra a CBF. Mas a frase mais comum foi o clássico "fazer o quê?", marca registrada do fatalismo brasileiro. Perdemos! Fazer o quê? Poderia seguir-se o igualmente habitual, seja o que Deus quiser. Mas, considerando que o senhor está um pouco acima das misérias do futebol, as pessoas resolveram, ao menos nesse transe, deixá-lo em paz. Fazer o quê faz parte da tradição brasileira. Aliás, é muito simbólico que esse quê seja, de acordo com a ortografia de 1943, acentuado. O quê aí não é mera conjunção. É um termo significativo, por causa do enigma que envolve e que resulta em desamparo para a pessoa que pergunta, meu, fazer o quê? Por definição, trata-se de uma pergunta sem resposta, o símbolo da resignação. Uma resignação que, aliás, até ajuda as pessoas, impedindo-as de caírem no desespero. Numa crônica, Fernando Sabino fala de sua empregada, que numa daquelas chuvaradas devastadoras, perdeu o barraco onde morava. Além do fazer o quê, a mulher produziu uma reflexão consoladora. Pelo menos, ela disse, não vai faltar água para a lavoura. Fazer o quê é diferente de o que fazer? Neste último caso, trata-se de uma questão objetiva, que exige respostas igualmente objetivas. Nesse sentido, é interessante lembrar. O que fazer é o título de uma curta e famosa obra de Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa de 1917. Publicado em 1902, o panfleto traçava as diretrizes para a ação revolucionária. Era preciso formar um partido voltado para a tomada do poder, pela violência, se necessário. E a partir daí, os comunistas sabiam que caminho seguir. É claro que esse caminho passava pelo stalinismo, e depois chegou o desastre. Isso mostra que uma pergunta correta nem sempre se acompanha de uma resposta idem. Mas fazer é o verbo. Se a indagação fosse o que pensar ou o que sentir, resultaria em confusão e não em ajuda. Pensamentos e sentimentos não dependem da vontade, o fazer, sim. Além disso, pensamentos e sentimentos devem se traduzir em ação. Os americanos, sempre práticos, têm um posicionamento a respeito. Quando alguém se queixa de coisas como tristeza, sensação de inutilidade, desamparo, um americano inevitavelmente dirá: "Do something about it." Faça alguma coisa a respeito, não fique se lamentando. Fazer, numa sociedade eminentemente pragmática, é coisa básica. Foi pelo fazer que os americanos chegaram onde chegaram, mesmo que o modelo por eles construído desagrade a muita gente. Fazer o quê serve para o curto prazo, para o momento de perplexidade e desamparo. Para a vida como um todo, a pergunta correta é o que fazer? Uma pergunta para a qual o Brasil vem dando respostas adequadas, como mostram os indicadores econômicos. No futebol, a pergunta não foi feita, mas a derrota ensinou-nos uma lição. Na próxima Copa, a pergunta não será fazer o quê, mas sim o que fazer. E aí se trata de encontrar técnicos e jogadores que respondam adequadamente a essa decisiva, ao menos no Brasil, questão. Olha, só para lembrar para você, esse texto aqui é de 2010, tá bom? Pois então. Então, o Moacir Sclear levantou a bola de mudar fazer o quê para o que fazer. E aí vem o desafio de fazer acontecer, não é? Bom, nesse ponto é preciso de métodos, ou então processos, para fazer acontecer. Vamos a um exemplo muito comum. Para perder peso, os métodos podem ser tomar remédios, fazer dietas ou praticar exercícios físicos. Se a gente dividir as providências necessárias para agir e perder peso, vamos acabar chegando a um método muito óbvio. Primeiro, tem que estar muito clara a necessidade de que temos de perder peso. Se a gente não estiver convencido, se não entendermos a razão de perder peso e os benefícios, não vamos nem começar. Portanto, a compreensão da inconveniência que precisa da ação vem em primeiro lugar. Em seguida, temos que descobrir o que fazer. Perguntando para quem tem ou teve a mesma inconveniência, lendo a respeito, consultando especialistas que dirão o que deve ser feito e até mesmo como fazer. Em seguida, precisamos do conhecimento e da tecnologia para agir. Que dieta fazer, hein? A gente tem grana para pagar uma academia? E se não tiver, dá para fazer o exercício em casa, hein? Que tipo de tênis? Onde aprender esses exercícios, meu? Depois é preciso definir indicadores que mostrem que estamos no caminho certo. Medir o peso todo dia? Fazer um exame de sangue periódico? Determinar a taxa de gordura e acompanhar? Experimentar roupas antigas para ver se servem? Olha, quem já sentiu o prazer de subir numa balança e descobrir que está um quilo mais leve, sabe do que eu estou falando. A sensação de vitória desse indicador de sucesso, a balança, é que vai nos motivar a continuar seguindo o método. Bom, não dá para descrever aqui um tratado, né? Tem de ser aos poucos, mas eu acho que deu para pegar a dica aqui, pegar a pista. Para sair da inércia e fazer acontecer, é conveniente desenvolver um método. Convencer-se de que algo tem de ser feito, buscar conhecimento sobre o que fazer, desenvolver as tecnologias necessárias para executar e definir como medir o resultado. Meu, parece óbvio, não é? Pois é, cara. E é óbvio. Mas como é difícil fazer.
Vou te levar na minha praia, vou fazer você perder sua cabeça. Vou te levar na minha mala, vou fazer você fazer minha cabeça. Yeah, vou te levar na minha praia, vou fazer você perder sua cabeça. Vou te levar na minha mala pra você poder fazer minha cabeça. Aham. Levar na minha praia, vou fazer você perder sua cabeça. Eu digo, pegou, pegou, legal. Na galera da geral, 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 vou te levar na minha praia, vou fazer você perder sua cabeça.
Muito bem, assim então, ao som do maranhense Irã Costa, lá de Portugal, com Fazer a Minha Cabeça, que o Café Brasil que não espera vai saindo no embalo, meu. E aí, hein? Vai ficar aí esperando, é? Pô, meu, mexa-se.
Na minha mala pra você poder fazer minha cabeça.
Com o rapidíssimo Lara Moreira na técnica, a elétrica Cissa Camargo na produção e eu, que não suporto esperar, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Kleber, Moacir Sclear, Mário Sérgio Cortella, Rodrigo Suricato, Kleber Albuquerque, Arnaldo Brandão, Chico Correia e Irã Costa. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais. Para o resumo do programa, acesse portalcafebrasil.com.br/602. Para assinar o prêmio, é o cafebrasilpremium.com.br. E mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, que tal uma frase de Henry Ford? Tenho observado que muita gente vai em frente durante o tempo que outros desperdiçam.
Café Brasil. Ajuda-os, vós.
Há 14 anos em seu coração.